Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história.
Olá, tudo bem com você? Aqui é a Thaís Maruoca e voltei para contar a história de uma princesa que viveu uma aventura e tanto. Ela tinha 11 irmãos e todos eles se transformaram em cisnes. Quer saber como isso aconteceu? Então espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história agora. Atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Uma vez um país onde viviam uma rainha e um rei. Tinham sido casados com outras pessoas antes e juntos os dois criaram uma família de 12 filhos, enorme e diversa. Apertavam-se no aconchego de um palácio modesto onde as crianças dividiam quartos. Seus brinquedos, jogos e acessórios ficavam espalhados nas áreas comuns, nos jardins e nos quintais. Um dia, após um visitante dar um baita tropeção em um dominó, a ponto de sua dentadura voar longe, a família real decidiu construir no bosque um salão de jogos para as crianças. Lá, as 12 crianças passavam os dias sem ver a hora passar, se divertindo com jogos de tabuleiro, jardinagem, teatro e construção. Nas brincadeiras, descobriam quem fazia bem cada atividade e o que seriam quando crescessem. Rodinei era excelente em artes circenses. Marta se mostrou uma promissora farmacêutica. João, engenheiro nato, construiu um sistema de suspensão para trazer os lanches a bordo. Graça fazia corrida de barcos no lago. Eugênia gostava de brincar de médico com suas bonecas. E Belo Olhar, um aprendiz de eletricista, instalava luzes. A criança mais velha, a princesa Isabel, era uma verdadeira tagarela. Era curiosa e ajudava as irmãs e os irmãos com seus interesses e experimentos. Porém, ela mesma ainda não tinha descoberto o que realmente lhe interessava. Próximo ao salão de jogos, no bosque, viviam dois magos, Wanda e seu irmão Vess. Um dia, enquanto Isabel preparava o lanche para a trupe toda, as crianças menores estavam brincando de batata quente e acabaram jogando a bola tão forte que quebraram a janela do escritório de Vess. Ele estava treinando um feitiço muito delicado que transformava ratos em cisnes. Mas a bola atravessou a janela e derrubou a poção, que explodiu, causando um estrondo e muita fumaça. A fumaça vazou pela janela e os magos viram, com seus próprios olhos, as crianças se transformarem em 11 cisnes. As crianças, agora cobertas de penas, batiam as asas por todo lado, tombando umas nas outras. Não demorou muito para que Wanda, Vess, a rainha, o rei e a princesa Isabel entrassem em cena. — O que houve? — perguntou a rainha. — Onde estão as crianças? O rei ficou branco, encarando os cisnes. — Acho que estamos olhando para elas. — Perdoem-me! — gritou o mago envergonhado. — Tenho certeza de que posso consertar isso. O pobre mago tentou reverter o feitiço desesperadamente, mas não obteve qualquer êxito. Os cisnes continuavam desfilando e grasnando para lá e para cá. Vamos procurar um antídoto em algum livro, disse Isabel, dirigindo-se ao escritório do mago. Wanda juntou-se a ela na consulta dos textos mágicos. Logo, acharam um trecho que Wanda leu em voz alta para que todos ouvissem. A transfiguração de cisnes. Impactos incluem voar o dia todo, descansar apenas durante a noite. Pode haver efeitos colaterais, como grasnar, coceira na asa e pés espalmados. O feitiço poderá ser revertido com a doação de uma blusa feita de malha de urtiga. Fantástico! Gritou o rei. Espere, tem mais, continuou Wanda. A blusa tem de ser tricotada por alguém da família, que deve permanecer em absoluto silêncio. As blusas devem ser tricotadas no período de 2 meses ou... Ou a pessoa se transformará em cisne para sempre, Isabel leu por cima do ombro de Wanda. O rei engoliu seco. Não há esperança. Onde encontraremos alguém na família que saiba tricotar, que possa trabalhar tão depressa e que ainda por cima não se importe com a comichão da urtiga? A princesa Isabel se manifestou. Eu? De modo algum, respondeu o rei. Mas sou habilidosa e aprendo rápido, disse a princesa. Por favor, deixe-me fazer isso. Nunca me perdoarei se minhas irmãs e meus irmãos virarem cisnes para sempre. A rainha e o rei conversaram e acabaram concordando que a princesa se mudaria para o salão de jogos no bosque, onde poderia colher urtigas e começar o trabalho. Naquela mesma tarde, Isabel começou a coletar as urtigas que cresciam no bosque. Elas picavam e queimavam a pele, além de deixarem bolhas vermelhas nas mãos. Mas Wanda mostrou-lhe onde encontrar frutinhas que aliviavam a dor, o que ajudou. Logo, a princesa tinha quantidade suficiente de urtiga para começar. Retorcendo-se de dor, pisou nas folhas de urtiga para quebrá-las. Depois, torceu as fibras, formando um fio grosso. Fazer a primeira blusa foi meio complicado, mas Isabel persistiu. Ela copiou suas próprias roupas no papel e estudou como juntar as diferentes partes. Depois de alguns dias, a blusa estava pronta. A gola talvez estivesse meio larga e uma manga era mais comprida do que a outra, mas, de qualquer forma, ela tinha conseguido. A próxima foi planejada com mais cuidado. Isabel dobrou seu molde ao meio para ter certeza de que estava simétrico e usou umas sementes que tinha achado no jardim de Wanda e Vés como botões. A cada blusa que fazia, a princesa aprendia algo novo. Para a terceira, Wanda mostrou-lhe como fazer tintas vegetais para tingi-la de vermelho. Para a quarta, Vés transformou a janela estilhaçada em glitter que Isabel polvilhou na barra. Na quinta, ela tentou uma gola mais incrementada. E na sexta, adicionou fivelas feitas de casca de árvore. Cada blusa foi pensada especialmente para uma irmã ou irmão, do que poderiam gostar quando fossem pessoas de novo. E em cada uma, bordou um motivo alado diferente. Passado um mês, Isabel aventurou-se no bosque em busca de urtiga, mas descobriu que tinha usado toda. Com o coração acelerado de pânico, correu até chegar a um jardim cercado. Ao espiar por cima da cerca, viu que estava cheio de flores silvestres, ervas, vegetais e... urtigas! Bingo! Isabel pensou, já que não podia falar em voz alta. E também por isso ela não tinha como pedir permissão. Então esgueirou-se pela cerca e entrou no jardim. Imediatamente começou a colher urtigas e colocá-las em seu avental, nas meias e até na touca. Pensando nas irmãs, nos irmãos e no pouco tempo que lhe restava antes que permanecessem como cisnes para sempre, colheu com tanta vontade e rapidez que terra e raízes voaram por toda a parte. Com isso, atraiu a atenção das pessoas a quem o jardim pertencia, outra família real, da qual fazia parte um jovem príncipe chamado Félix, que estava fora andando de bicicleta. Porém, o escudeiro do príncipe, um caçador, confundiu Isabel com uma ladra. Então, arrancou-a do jardim e trancou-a em uma torre distante do castelo. Em sua cela solitária, a princesa se desesperou. Ali, não tinha as agulhas, nem sua preciosa urtiga. Ninguém sabia onde ela estava. Já havia se passado um mês. Como conseguiria acabar as blusas em tempo? Já que não podia gritar, lhe restava apenas olhar o horizonte pela janela. De repente, como por mágica, uma revoada de cisnes embelezou o céu. A princesa acenou para que se aproximassem. Quando as aves se aproximaram, percebeu que carregavam uma enorme rede com os pés. E na rede, urtigas, flores, nozes e sementes, além de tinturas coloridas em potes e frutinhas. Isabel pulou de alegria e, no momento que as aves sobrevoavam a janela da torre, pegou tudo o que tinha na rede. Nas semanas seguintes, trabalhou mais rapidamente que conseguia, até o último dia do prazo de 2 meses. O príncipe Félix estava intrigado com aquela hóspede silenciosa. Ele não achava que fosse uma ladra, mas quando ele bateu na porta da torre para tentar uma visita, ela não abriu. O príncipe tentou ser engraçado. O gato comeu sua língua? A princesa fez uma careta. Depois ele tentou ser sério. Minha família quer levá-la a julgamento hoje mesmo e prendê-la por um bom tempo. O que você estava fazendo no nosso jardim? Isabel abriu a porta e o príncipe foi recebido por pilhas e pilhas de fio de urtiga amontoadas em um canto, além de potes de tintura e sementes e frutinhas jogadas pelo chão. O que é isso tudo? Tentou ele novamente, agora com ainda mais gentileza. Isabel apenas balançou a cabeça e voltou ao trabalho. Sabia que tinha apenas uma tarde antes de as crianças permanecerem para sempre cisnes. Ainda tinha a última blusa a fazer e não tinha ideia de como poderia terminar a tempo. Quando Félix viu que ela trabalhava sem parar, apesar das mãos machucadas, entendeu que deveria ser algo de grande importância. Restava-lhe apenas mais uma pergunta. E se eu a ajudasse? Disse, acomodando-se no chão. A princesa assentiu esfuziante. Algumas horas depois, quando o sol começou a se pôr e eles tinham acabado de terminar a última blusa, as chaves balançaram na porta. Era o caçador, que tinha ido buscar Isabel para o julgamento. Levantando as sobrancelhas, Félix correu para a porta para conter o caçador, enquanto a princesa, com as blusas em mãos, aproximou-se da janela e acenou agitadamente. As aves vinham do bosque naquele exato momento. A maior avistou Isabel na janela e deu um rasante para pegá-la. Voaram depressa, atravessando as copas das árvores e, como uma onda alada, aterrissaram graciosamente, imitando flocos de neve caindo no jardim. A rainha, o rei, Wes e Wanda irromperam no bosque para se juntar a eles. A rainha logo vestiu os cisnes 1 e 2, enquanto o rei vestiu o 3 e o 4. Wes e Wanda vestiram os cisnes 5, 6, 7 e 8. E Isabel vestiu o 9 e o 10. Mas quando ela foi pegar a última blusa para o cisne 11, não a encontrava. O pânico se instaurou e ela olhou para cada uma das pessoas que ali estavam. De repente, ouviram a voz de Félix. Princesa! Princesa! Gritava ele. Você esqueceu uma coisa! O príncipe despontou no horizonte com a blusa na mão que pinicava de dor. A princesa aceitou de muito bom grado e deslizou a blusa pelo pescoço do 11º cisne. Com todos vestidos, a revoada se levantou com um grande redemoinho de penas e luz, transformando-se de novo em um grupo de crianças sorridentes. A família estava exultante e admirada com sua elegância, pois quando os cisnes voltaram à forma humana, suas blusas de urtiga se transformaram também. As 11 crianças agora vestiam roupas refinadas, com joias onde havia antes sementes, ouro e prata no lugar do glitter de vidro, e cada gola tinha sido delicadamente bordada com asas. Que lindas! Murmuravam as crianças, que maravilhadas tocavam suas roupas. Nunca vimos nada igual, observaram a rainha e o rei. Acho que você encontrou sua vocação, previu o príncipe Félix. A princesa Isabel, que não tinha falado durante meses, simplesmente disse sorrindo. Não é? Acho que encontrei mesmo. Com o passar dos anos, a reputação e a habilidade da princesa aumentaram imensamente, até que ela se tornou a mais talentosa e requisitada estilista no mundo. Quando ela e os irmãos assumiram o reinado, ela garantiu o futuro de todos, criando um centro de design de roupas. Por anos, a princesa Isabel vestiu desde as pessoas mais comuns até celebridades com sua própria marca, chamada Pluma Branca.
A história acabou. Entrou por uma porta e saiu pela outra. amanhã eu conto outra.
E aí, você gostou da história? Muito legal, né? Ela chama Isabel e os Cisnes Selvagens. Ela está no livro Lute Como Uma Princesa, Contos de Fadas para Crianças Feministas. É uma coletânea de histórias em que as princesas não sonham em viver felizes para sempre ao lado de príncipes encantados, mas têm muitas aventuras para viver. O livro foi escrito por Vita Murrow e ilustrado por Júlia Bereciarto. A editora é a Boitatá, uma editora que não subestima a inteligência de seus pequenos leitores, porque traz sempre histórias que ensinam, questionam e constroem um senso de justiça. Se quiser comprar esse livro e ver as várias outras histórias que tem nele, o link está na descrição desse episódio. Sabe como eu conheci esse livro maravilhoso? No Clube de Leituras Minha Pequena Feminista, que entrega todos os meses na sua casa um livro com protagonistas feministas, igualdade de gênero, empoderamento feminino, empatia e diversidade. Te convido para saber mais sobre o plano de assinatura do Minha Pequena Feminista. O link também está na descrição deste episódio. Agora vamos ouvir a mensagem de um ouvinte assíduo aqui do podcast, o Matheus. Ele mora em Campinas. Fala aí, Matheus.
Eu escuto muito do episódio podcast. Um beijo, tchau.
Um beijo grande para você e sua irmã. Se você que está ouvindo também quer mandar um áudio, é só enviar pelo Instagram ou pelo Telegram. Nos dois, é só colocar lá na busca @agenteconversa. Quem sabe a sua mensagem não é a próxima a enfeitar nossas historinhas aqui. Lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo no ar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.